Oi pessoal, de volta com o podcast Criminalmente, tentando retomar aqui a vida normal depois de uma crise alérgica que me prejudicou a voz. Podem ver que minha voz está um pouco alterada ainda. Então, nos últimos dias eu tenho acordado todos os dias com dor de garganta. Essa semana ainda consegui fazer uma live no YouTube jogando um jogo de terror, que a princípio era para ser um jogo que falasse um pouco sobre necropsia, medicina legal, mas tinha muito pouco sobre isso, era mais jogo de terror. Vocês podem acompanhar isso lá no meu canal no YouTube, Perito Morales. No podcast anterior, eu estava falando sobre diversas coisas relacionadas ao episódio, claro, e eu vi que eu falei muito sobre a questão de memória, acabei não falando muito sobre o episódio, mas eu acho que essa é a ideia, né, do podcast aqui. Não ficar somente falando sobre o episódio, não ficar narrando o episódio, ficar falando sobre outras coisas relacionadas a isso, outras ideias que tem, outros conceitos. Inicialmente, eu quero agradecer as pessoas que entraram em contato comigo para dar um feedback sobre o episódio, que foi a Gabriele Irim, a Vitória Rondon e a Biba Pfeiffer, que entraram comigo através do Instagram Perito Morales. E agradecer também, principalmente, os apoiadores que contribuem lá no apoia.se, apoia.se/Perito Morales. Com apenas R$10 mensais, ajuda a pagar os custos aqui de manter o podcast, manter outras plataformas das redes sociais. E em troca, ganha acesso a artigos, livros, alguns causos e casos que eu já vou adiantando que vão estar no próximo livro, Visum et Repertum. Questões comentadas em medicina legal, provas, muitas coisas, cursos, tem até algumas aulas gravadas que eu botei lá num drive que eu disponibilizo somente para os apoiadores. Também tem um grupo de WhatsApp que eu posto algumas coisas ali. Mas só para dizer que essa pequena contribuição de apenas R$10 mensais aí já está me ajudando a arcar com os custos. Que eu não quero enriquecer fazendo isso, eu quero pelo menos não ter prejuízo. E isso aí o pessoal que está contribuindo já está pagando aí para pelo menos eu não ter que tirar do meu próprio bolso para manter esse serviço. Porque para manter o podcast eu preciso pagar uma hospedagem. Mas sem mais delongas, vamos para o episódio, que fala sobre a atuação de um incendiário ou um arsonista. Isso já havia comentado no episódio anterior. Por isso eu resolvi dar uma estudada sobre isso, já que ali no próprio episódio eles falam sobre algumas características dos incendiários e dão algumas estatísticas. Analisei alguns artigos sobre isso. Os artigos eu estou disponibilizando no grupo, no drive do grupo, ali quem é apoiador vai ter acesso a esse drive. São artigos em inglês, mas eu peguei os principais pontos aqui para comentar com vocês. As variações do comportamento do incêndio criminoso poderiam ser distinguidas em duas facetas. Primeira faceta referia-se a uma distinção entre incêndios criminosos orientados a pessoas, dirigidos a si mesmo ou a outros, e incêndios criminosos orientados a objetos. A segunda faceta diferenciou as ações relativas à categoria motivacional subjacente ao ato, seja ela expressiva ou instrumental. Pesquisadores analisaram 175 casos de incêndio criminoso resolvidos no Reino Unido. As duas facetas deram origem a quatro temas distintos de incêndio criminoso. O incêndio emocional dirigido ao próprio incendiário, onde o fogo parece aliviar o sofrimento psicológico e possivelmente pensamentos suicidas. Segundo, incêndio instrumental dirigido contra outra pessoa. Terceiro, incêndio emocional dirigido a um objeto, por exemplo, edifícios de significado simbólico. Nesses casos, o infrator também pode ficar fascinado ao observar o fogo. Quarto, incêndio instrumental dirigido a um objeto refletindo uma tentativa de obter benefícios, por exemplo, ateando fogo para destruir evidências de outro crime como roubo. A forma de incêndio criminoso instrumental contra a pessoa estava relacionada a um histórico de dificuldades de relacionamento, e a forma de incêndio instrumental contra o objeto era frequentemente cometida por adolescentes. Além das ações na cena do crime, os locais de incêndios em série foram utilizados como ponto de partida para inferências sobre a provável localização da residência dos autores. Pesquisas anteriores sobre a escolha do local do crime pelos criminosos revelaram vários aspectos interessantes. Via de regra, os criminosos não viajam para longe de casa para cometer seus crimes. Em estudo de 156 casos de incêndios criminosos ingleses, descobriram que a distância média de casas era de aproximadamente 2 km. Esse estudo mostrou também que as variações nessa distância estavam relacionadas às ações do infrator na cena do crime. A principal descoberta foi que incendiários cujo comportamento continha fortes componentes emocionais viajavam distâncias muito mais curtas em média do que incendiários cujo comportamento continha elementos instrumentais. Uma consideração importante separada diz respeito à localização do primeiro incêndio. Por ser mais impulsivo, ele dá um indicativo maior da proximidade de sua residência. Então, normalmente, o primeiro incêndio vai ser mais próximo de onde o incendiário mora. Pesquisadores, em uma análise de estupradores em série, introduziram o conceito de hipótese do círculo, com base em pesquisas anteriores sobre a importância do lar como ponto de partida para viagens a locais de crime. Essa hipótese tem dois aspectos. Em primeiro lugar, eles sugeriram que os delitos de um criminoso em série estariam localizados dentro de um círculo desenhado entre os dois delitos mais distantes um do outro. Em segundo lugar, a localização da residência do infrator seria encontrada dentro do mesmo círculo. Suas descobertas mostraram que 87% dos estupradores seguiram a hipótese do círculo em seu comportamento. Investigações anteriores mostraram que a hipótese é válida também para incêndio criminoso, que sugere a possibilidade de inferir a provável área em que o criminoso vive com base na escolha do local do crime em uma série de incêndios criminosos. Em um estudo sobre incêndios criminosos australianos, mostrou que em 82% dos casos, a casa do criminoso estava localizada dentro da área definida pela hipótese do círculo. E outro estudo aponta que, em média, 51% dos incêndios criminosos japoneses estão em conformidade com a hipótese do círculo. Quando o fogo é gerado principalmente como resultado de dificuldades para controlar os impulsos, o termo piromania é usado. A piromania refere-se a uma forma patológica de atear fogo e é descrita no Manual Diagnóstico Estatístico de Controles Mentais. Juntamente com a cleptomania, é categorizado em transtornos do controle de impulsos. Presume-se que os piromaníacos experimentam prazer, satisfação ou alívio enquanto cometem suas ofensas. Lembrando que o nome do episódio é compulsão. As forças motrizes subjacentes variam de brincadeira de criança inocente à violência assassina intencional. Dos vários motivos para os crimes de fogo posto, a vingança é considerada por alguns autores o mais importante. Embora muitas tentativas anteriores tenham sido feitas para categorizar os motivos, nenhuma dessas classificações parece sem falhas. No entanto, seis motivos frequentemente mencionados para um incêndio criminoso são: vandalismo, excitação, vingança, incêndio como ato de terrorismo, incêndios provocados com ganhos financeiros ou incêndios provocados como um ato para ocultar comportamento criminoso. A investigação do incêndio requer engenheiro elétrico e engenheiro civil. Por isso, abro aqui um parênteses que uma das formações exigidas nos concursos para perito criminal é a formação em engenharia elétrica e engenharia civil, e eles podem atuar nesses casos de incêndio ou desabamento. Então, certa vez me perguntaram no Instagram lá o que tem a ver a engenharia com perícia criminal, e aí essa é uma das respostas. Nos casos de incêndios criminosos, quem faz a perícia é o perito criminal. Existem algumas coisas bizarras, como, por exemplo, bombeiros fazendo perícia. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Quem tem que fazer perícia é o perito criminal. Existem algumas incongruências nessa possibilidade de bombeiro fazer perícia em local de incêndio. Por exemplo, os bombeiros são responsáveis por liberar alguns alvarás em relação à vistoria que eles fazem com a questão do plano de prevenção contra incêndio. Então, digamos que esse órgão, os bombeiros, liberam um local lá para funcionar, dizem que está tudo ok em relação ao plano de prevenção contra incêndio, e ocorre um incêndio lá onde ocorreu uma falha relacionada a isso. Como é que o próprio órgão vai fazer essa perícia, sabendo que ele mesmo fez esse erro? Então, deve ser feito um outro órgão, que seria a perícia criminal. Então, correto sempre relacionado a qualquer infração que deixa vestígio, e um incêndio é uma infração que deixa vestígio, é a perícia criminal. Esse negócio de bombeiro fazer exames periciais é uma coisa meio equivocada. O papel básico de um perito em uma cena de incêndio é duplo: determinar a origem do incêndio e examinar de perto o local de origem para tentar determinar o que causou o início do incêndio. Claro que, quando possível, tentar determinar a autoria também, mas a principal função, o principal papel de um perito numa cena de incêndio é essa: determinar a origem e, a partir da origem, tentar determinar o que causou o incêndio. Se foi um incêndio criminoso, se foi algo acidental, tentar determinar que substâncias foram utilizadas para iniciar esse incêndio. Tudo isso aí faz parte do papel do perito criminal que atua em local de incêndio. A procura da origem do fogo deve basear-se em regras elementares. O fogo tende a queimar para cima e para fora, então os peritos devem procurar padrões em V ao longo das paredes. Fica um formato em V ao longo das paredes que vai determinar e vai ajudar a determinar qualquer padrão que ajude ali na elucidação desse caso. A presença de materiais combustíveis aumentará a intensidade e a extensão do incêndio. e o fogo aumentará mais rapidamente à medida que esquentar. Os peritos procuram, portanto, diferentes condições de temperatura no local. O fogo precisa de combustível e oxigênio para continuar. E a propagação de um incêndio será influenciada por fatores como correntes de ar, paredes e escadas. A queda de detritos em chamas e a eficácia dos bombeiros também terão influência. Se o incêndio não é resultado de um acidente, deve ser um incêndio criminoso. Os motivos para cometer incêndio criminoso incluem aqueles citados. O objetivo principal em qualquer caso suspeito de incêndio criminoso é localizar, amostrar e analisar aceleradores residuais, que foi utilizado para iniciar e para propagar esse incêndio. E identificar o motivo do infrator é um elemento chave na análise do crime. Isso aí já foge um pouco da questão do perito, já vai ser função lá do investigador. O motivo pode ser definido como uma unidade ou impulso interno, que é a causa, razão ou incentivo que induz um comportamento específico. Creio que com isso já deu para se ter uma ideia de como funciona o comportamento criminoso. Eu citei anteriormente o caso do Peter Curtin, que era um serial killer, um assassino, que falava que ele gostava de atear fogo, ele era piromaníaco, e ele sentia muito prazer em ver as pessoas tentando salvar os seus pertences do fogo, das chamas do fogo. Isso era o que mais causava prazer a ele. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre incendiários, sobre arsonists, eu deixei lá no drive do grupo alguns artigos sobre isso. Seguimos no episódio. Eu acho interessante o momento ali em que o Reed está citando estatísticas, citando comportamentos de incendiários. O Gideon fala que a equipe está se baseando muito em antecedentes e não está dando espaço para o inesperado. E se basear muito em antecedentes é o que faz muito, né, os profilers. Tanto que no episódio do último episódio do meu outro podcast, o Visto do Reperto, eu cito um artigo que meio que questiona essa ciência de criminal profile, diz que até é uma pseudociência. Mas também aqui ele fala sobre isso, o Gideon fala sobre isso, para dar um espaço posteriormente lá no episódio para a solução dele. A gente vai ver que é artifício de roteirista, né? Já ir preparando o roteiro para ter alguns elementos anteriores para justificarem aquele final. Já começa a suspeitar que essas estatísticas podem estar equivocadas. Assim como estavam lá no primeiro episódio, né? Eles estavam procurando um tipo de serial killer e na verdade seriam dois, né? O profile não estava fechando. Logo depois acontece um fato que atrai muitos curiosos no incêndio e é orientado ali a uma das agentes a fazer fotografias do local e fotografar todo mundo que estivesse ali, porque o incendiário poderia estar ali para observar o efeito do seu incêndio, para ter prazer por aquilo. Eles até questionam que fotografaram várias pessoas, mas nenhum daqueles que apareceram ali parecia excitado, parecia feliz com o evento, parecia apenas curioso e preocupado. Isso é uma artimanha que é utilizada em investigações, fotografar as pessoas que estão perto do local do crime, porque é aquela máxima, né, que a gente vê nos filmes e séries, que o criminoso sempre volta ao local. Não sempre, mas acontece com frequência. Depende do tipo de criminoso, às vezes ele quer acompanhar o trabalho da perícia, ele quer ver o que aconteceu ali, quer ver um pouco o resultado do seu crime. Então, alguns tipos gostam de se vangloriar, assim, para dizer depois, ó, estava lá perto e não fui pego. E outra coisa interessante de fotografar no local também é um artifício para tentar liberar o local. Os locais de crime são sempre apinhados de curiosos. E a gente tem fotografados. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem fotógrafo criminalístico, que eu acho que é excelente ter um profissional dedicado a essa arte, porque realmente tirar fotografia em determinados ambientes não é muito fácil. Em um ambiente escuro, fazer um exame de luminol precisa muito conhecimento nisso. Então temos aqui no Rio Grande do Sul os fotógrafos criminalísticos que fazem essa parte. E como eu falei dos curiosos, né? Curiosos às vezes atrapalham no local. E para tentar tirar um pouco dos curiosos no local, já vi fotógrafo falando assim, ó. Quem aparecer na foto aqui que eu tirar do cadáver, no fundo, vai ter que dar depoimento lá na delegacia. Tem uns que saem, tem outros que não, tem uns que acreditam, tem outros que não, mas é uma das dicas aí que a gente dá para tentar tirar os curiosos do local. Mais adiante no episódio ali, o Reed fala do Peter Dinsdale. E ele atribui a esse incendiário uma citação. Sou devotado ao fogo. O fogo é meu mestre. Quem foi Peter Dinsdale? Conhecido como Bruce George Peter Lee, nasceu como Peter George Dinsdale em 31 de julho de 1960, confessou um total de 11 atos de incêndios criminosos, se declarando culpado de 26 acusações de homicídio culposo. 14 desses foram anulados em 2 recursos separados. Foi condenado à detenção hospitalar segura indefinida, medida de segurança, em 1981, e permanece detido. Ele nasceu em Manchester, filho de uma prostituta. Foi criado em orfanatos e sofria de epilepsia e hemiplegia. Plegia hepática congênita em seus membros direitos, o que o deixou manco da perna direita e uma compulsão de segurar o braço direito sobre o peito. Quando adulto, ele trabalhou como operário e era conhecido localmente como Peter Idiota. Em 1979, sua mãe se casou novamente. O sobrenome de seu padrasto era Lee. E Dinsdale mudou seu nome em homenagem a Bruce Lee. Após uma nova mudança de nome, ele agora atende por Peter Tragedy. Em 4 de dezembro de 1979, um incêndio rompeu na frente de uma casa na Selby Street, no distrito de Yorkshire. Dentro estavam Edith Hest e seus filhos Thomas, Charles, ambos com 15 anos, Paul, de 12 anos, e Peter, de 8 anos. A família estava dormindo no momento. Charles resgatou sua mãe empurrando-a para fora de uma janela no andar de cima. Ele não podia ajudar seus irmãos, Paul e Peter, que estavam no mesmo quarto que ele. Abrir a janela do quarto tinha causado uma corrente de ar que alimentou o fogo, e eu vou explicar depois o que é isso. Todos os três ficaram presos e gravemente queimados e foram levados para a unidade especializada em queimaduras do Hospital Pinderfields em Wakefield, West Yorkshire. Charles morreu durante a noite, Peter morreu 2 dias depois e Paul sobreviveu por 12 dias antes de também falecer. Thomas, que sofria de distrofia muscular, sobreviveu, escapando por uma janela no quarto dos fundos, onde as chamas eram menos intensas. Edith Hest tinha 3 filhas, que estavam hospedadas com parentes em outros lugares da região naquela noite em particular. Seu marido, Tom Hest, estava na prisão. A polícia montou uma sala de incidentes improvisada em uma antiga delegacia de polícia na Gordon Street e começou a conversar com a população local sobre o incêndio e a família. Eles ficaram surpresos e chocados com uma resposta bastante casual da vizinhança em relação aos irmãos, apesar da gravidade do incêndio que levou à morte. A indiferença da vizinhança chegou ao clímax no funeral conjunto para os meninos em janeiro de 1980, quando Edith Hest, aflita, emitiu uma explosão para a multidão reunida sobre sua falta de simpatia pela perda dos filhos. Os 2 meninos foram enterrados juntos em um túmulo no cemitério do Notting Hill. Uma vez que a polícia estabeleceu que os Hest eram conhecidos como uma família problema, responsável por pequenos crimes e vinganças, eles começaram a procurar um incendiário que poderia estar buscando uma forma de vingança. Peter foi um dos muitos adolescentes que se ofereceram para ser questionados rotineiramente sobre o incêndio. 6 meses após o início do inquérito, ele confessou em detalhes ter derramado parafina na caixa de correio e ateado fogo em vingança contra Charles Hest, com quem tivera algum contato sexual. Peter disse que o garoto de 15 anos ameaçou ir à polícia, por ser menor de idade, a menos que Peter lhe desse dinheiro. Ele também se apaixonou pela irmã de Charles, Angelina Hest, mas ela rejeitou seus repetidos avanços. Interessante aqui que o próprio autor se propõe a participar da investigação, como a gente viu no outro episódio lá, que o Gideon fala que muitas vezes o autor se insere na investigação, ele gosta de acompanhar. Às vezes é até uma parte de arrogância do autor, demonstrar que ele pode estar no controle, que ele está tão perto e não foi pego. Na noite em que o incêndio na casa dos Hesses começou, a polícia recebeu um telefonema anônimo, informando que 3 pessoas se afastavam da direção da casa em um carro. Os detetives rastrearam este carro e decidiram entrevistar os suspeitos. Os policiais acusaram todos aqueles que estavam no carro de incêndio, esperando que o verdadeiro assassino confessasse. Peter confessou o incêndio na Selby Street, dizendo: "Eu não queria matá-los", e disse à polícia como Charlie Hast havia exigido dinheiro dele por atividades sexuais. Além disso, ele foi ridicularizado por membros da família Hast por se apaixonar pela filha Angelina Hest. Essa foi a razão pela qual ele teria ateado fogo na casa dos Hest. Durante o interrogatório, Peter inesperadamente confessou ter iniciado mais 9 incêndios fatais nos 7 anos anteriores. Nenhum dos incêndios foi tratado com suspeita na época. Nenhum deles havia suspeita de terem sido criminosos. Aí falhou a investigação e a perícia. Um total de 26 pessoas morreram nas chamas, desde um bebê de 6 meses, uma jovem mãe e seus 3 filhos pequenos, até 11 homens idosos em um lar residencial. Dezenas mais foram queimadas ou sofreram inalação de fumaça ou ficaram feridas enquanto escapavam. Peter afirmou que a maioria dos incêndios foi iniciada aleatoriamente porque ele amava o fogo e raramente considerava se estava colocando em risco a vida daqueles que ali moravam. Apenas o incêndio de Hest e outros 2 estavam em casas de pessoas que ele conhecia e das quais ele guardava rancor. Posteriormente, no episódio, vemos novamente falar sobre tríade homicida, que também pode ser citada como tríade MacDonald, já citei anteriormente. São três características que são comuns até a alguns serial killers, como enurese noturna após a idade, então depois dos 4, 5 anos, 6 anos, a pessoa parou de fazer xixi na cama, depois volta, depois de uma idade avançada, então seria a enurese noturna, crueldade com animais, principalmente desde criança, e a piromania. Então era óbvio que eles iam falar dessa tríade homicida, da tríade McDonald, porque fala da questão da piromania dos incendiários. Vamos ver quantas vezes mais isso aí vai ser citado nos próximos episódios. Posteriormente, vemos também uma coisa que eu acho muito interessante, que eles romantizam muito essa questão do profiler, do cara que faz o perfil criminal, como se fosse um gênio, assim, e sabe de tudo, né? Nós vemos ali o Gideon sendo interpelado por um segurança do campus, e rapidamente ele faz um mini profile dele, ali, o rapaz está segurando um colar, assim, colocando perto da boca, e o Gideon traduz aquilo ali como se a namorada dele fosse terminar com ele, como se estivesse preocupado que a namorada fosse terminar com ele, porque aquele colar ali poderia ter sido dado pela namorada. E além disso, os profilers também têm uma visão espetacular, porque ele conseguiu ler no pingente, ali no coração, uma frase, e além de ter uma visão espetacular, eles são extremamente cultos, que eles falam várias línguas. Aí tinha uma frase em chinês, que ele consegue traduzir e dizer ali que está relacionado à namorada, que aquele pingente teria sido dado pela namorada. Eu acho isso espetacular. Isso aí acaba colocando uma responsabilidade nos reais, nas pessoas reais, nos profilers reais, nos peritos, nos policiais, investigadores, assim, que as pessoas são influenciadas por essas séries, assim, como se todos nós aqui tivéssemos essa responsabilidade de ser, assim, falar todas as línguas, ver qualquer frase em qualquer língua, já saber traduzir, ou pegar e traduzir um simples movimento ali e conseguir determinar tudo sobre a pessoa. Então, eu acho isso é muito forçado, realmente, é muito forçado, a gente sabe que os profissionais não são assim. Tinha uma série lá, o Lie to Me, também mostrava um pouco sobre isso, e era outra coisa que também era bem forçada. Eu não vi muitos episódios, isso é uma outra série que eu tava pensando em assistir também, não sei se tem em algum serviço disso. Mas essa questão aí do profiler, do investigador, estar sempre atento, até pode ser. Mas agora conseguir traduzir qualquer pequeno detalhe, qualquer gesto aí com precisão, não é bem assim. Fora que as pessoas muitas vezes não são tão expressivas assim, não fazem tantos movimentos, não tem tantos trejeitos, né? Então às vezes tem pessoas que são muito mais difíceis de ler e outras que são mais fáceis. E essa participação desse segurança do campus aí faz aquela fórmula lá de ficar apresentando vários personagens para que um deles possa ser culpado. Especialmente vai ser, o culpado vai ser alguém que nem apareceu no episódio. Então isso aí seria meio frustrante, porque é muito interessante pro espectador tentar descobrir, né? Então fica postando, acho que foi o segurança, ou foi um aluno, não sei o quê. Então vai tentando se alinhar com as teorias da investigação, tudo para tentar descobrir. Então vai ter que ser alguém que já apareceu. Aí são apresentados alguns estudantes que se oferecem para ajudar. Aí já fica a dica, né? Porque isso a gente já viu anteriormente. O próprio Gideon fala anteriormente que em alguns casos o autor do crime se oferece. Ele já foi investigado, ele já foi interrogado. E aqui temos ali algumas opções dessas pessoas aí se oferecer para ajudar. Será que é um deles? E ali temos uma dica. Depois a gente vai ver que essa pessoa deu uma dica, tá? Que a gente descobre no final do episódio que o autor tem uma compulsão com um determinado número. E nesse momento que são apresentados estudantes, vemos aí a pessoa que faz o sinal com um número que passa despercebido, porque nós não sabemos essa relação com um número ainda. É um determinado momento que a pessoa conta os ingredientes que vai numa bomba de lâmpada, que são colocados materiais inflamáveis dentro de uma lâmpada, e assim que for acionada essa lâmpada, for ligada, ela explode. Foi o que aconteceu com uma das vítimas. E ela mostra ali que são substâncias encontradas em qualquer lugar, não necessariamente naquele laboratório de química. Então, o que faz eles suspeitarem que o estudante pode ser um estudante de qualquer área, não necessariamente da parte de química. Logo depois, durante o episódio, é citado aí por um dos estudantes que se recusa a proceder à evacuação do campus, que ele diz que ele tem alguns projetos para lidar, que ele fala da questão dos problemas de três corpos, que é outra dica aí para a gente saber o que tem nesse episódio, qual é a solução desse episódio. Em relação ao problema dos três corpos, é uma coisa que eu não sabia, eu tive que dar uma estudada para saber, não é a minha área. O problema dos três corpos, originado no estudo da mecânica celeste, tem por objetivo estudar as órbitas de três corpos sujeitos apenas às atrações gravitacionais entre eles. O nome problema dos três corpos tem origem em 1747, segundo D'Alembert. Desde suas origens, há mais de 300 anos, No trabalho de Newton sobre órbitas planetárias, o problema dos três corpos continua a produzir novas ideias para os matemáticos. O problema fundamental é prever o movimento de três corpos, como estrelas ou planetas, atraídos mutuamente pela gravidade, dadas suas posições e velocidades iniciais. Se todos os três objetos são de tamanho e distância comparáveis ao ponto central, uma luta pelo poder se desenvolve e todo o sistema é jogado no caos. Quando o caos acontece, torna-se impossível rastrear os movimentos dos corpos usando matemática regular. Então, essa é a explicação para o problema dos três corpos que é citado no episódio. No fim, não tem muita relação com o caso, somente a questão do número, que a gente vai ver depois. O número 3 está relacionado ao assassino. E mais adiante, vemos também uma das agentes do FBI que abriu uma linha para informações e muitas pessoas se colocaram como fossem os agressores ou souberam dos suspeitos, e ela fala que já descartou algumas dessas ligações, e ela refere-se a um filme. Ela diz, sim, eu já vi o Cortina de Fogo, Backdraft, que é um filme de 1991 com o Kurt Russell, William Baldwin e Robert De Niro. E ele trata da história de dois irmãos que são bombeiros em Chicago, e eles não se dão muito bem, mas precisam trabalhar juntos quando tem um incendiário serial, em série, perigoso que está à solta. Então fala um pouco aí sobre incendiários também, incendiários em série principalmente. Mas eu acho interessante falar o que é o backdraft, que para o título nacional colocaram como cortina de fogo, mas o backdraft é algo interessante para todo mundo saber, principalmente os bombeiros. Eu me lembro que até um episódio do CSI tratou da questão do backdraft. Vou explicar. O backdraft é uma explosão decorrente da entrada repentina de ar no ambiente pouco ventilado, com grande concentração de gases aquecidos e com um fogo em estado de latência. Nunca se deve arrombar uma porta na parte inferior de uma edificação que esteja incendiando. Caso contrário, poderá provocar uma explosão violenta, que é essa entrada de ar que vai causar então essa explosão, que é chamado backdraft. O método seguro para combater esse tipo de incêndio é forçar a ventilação na cobertura do prédio. Só entre no prédio quando for estritamente necessário e sempre resfriando o ambiente com jato neblina. Essa é a orientação dos bombeiros. As principais condições que indicam uma situação de backdraft são fumaça sob pressão no ambiente fechado, fumaça escura tornando-se densa, mudando de cor, cinza e amarelada, e saindo do ambiente em forma de lufadas, calor excessivo do ambiente, pode ser percebida pela temperatura da porta ou da janela, pequenas chamas ou inexistência dessas chamas, vidros das janelas impregnados pelo resíduo da fumaça, fuligem escura, e pouco ruído e movimento de ar para o interior do ambiente a partir de qualquer abertura existente. Em alguns casos, pode-se ouvir o ar assoviando ao passar pelas frestas. E para exemplificar melhor, eu disponibilizei para os apoiadores lá no Apoia-se e também coloquei no Drive alguns vídeos de backdraft para vocês verem como é que funciona isso aí. Então é um caso bem perigoso. Esse não vou lembrar exatamente o episódio CSI, acontece isso. Mas eu lembro que era no CSI Las Vegas. E é claro, né, não dá para falar sobre incêndio hoje em dia, né, falar qualquer coisa no Brasil relacionada a incêndio, e não utilizar o caso da Boate Kiss, né, que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, em 2013. Foi na madrugada de 27 de janeiro de 2013, eu me lembro que eu tinha saído da chefia do plantão e tinha voltado a atuar em local de crime. E eu me lembro que tinha sido, acho que foi de sábado para domingo, e eu acordei e geralmente tinha o costume de dar uma olhada em notícias e tava o caos, né, falando sobre esses casos, tudo. Uma das maiores tragédias já no Brasil e no Rio Grande do Sul, acho que foi a maior de todas. Quando o fogo começou durante o show da banda Gurizada Fandangueira dentro dessa boate aí, Boate Kiss, que essa banda utilizava artefatos pirotécnicos. A casa tava lotada, aparentemente tinha até mais pessoas do que deveria ter. Não tinha ventilação, saídas de emergência e controle de incêndio eram prejudicados, saídas de emergência estavam bloqueadas, não havia um controle de incêndio. A casa acabou sendo tomada por uma fumaça tóxica, porque esse artefato pirotécnico pegou na espuma que fazia a contenção sonora da casa e acabou gerando essa fumaça tóxica. Então, poucas pessoas teriam morrido queimadas mesmo, muitas morreram por causa da intoxicação causada pela fumaça da espuma acústica. os extintores não funcionavam, não havia os chuveiros automáticos, aqueles sprinklers, né? E nenhuma indicação de rota de fuga, né? Então, depois do caso da Boate Kiss, aí, muitas coisas foram exigidas para que se liberasse o funcionamento dessas casas. Além disso, ainda havia obstáculos como degraus, barras de ferros e muretas que agravaram a dimensão da tragédia, uma vez que muitas pessoas tropeçaram, caíram ou ficaram presas ao tentar cruzar por elas. Então, que eu acordei no dia e vi a notícia, eu tentei ligar para o chefe de perícias do interior para oferecer alguma ajuda, se eu pudesse ajudar. Ele nem conseguiu atender, devia estar enlouquecido, não consegui falar com ele. Eu sei que foram vários peritos que foram lá atuar nesse caso. Era um caso que nenhuma instituição estaria pronta para atender, dada a quantidade de corpos, 252 corpos, numa cidade do interior. Santa Maria é uma cidade grande, mas nem Porto Alegre estaria pronta para atender casos desses. Então foram muitos corpos, não teria como colocar no necrotério, foram colocados nos ginásios lá. Foi um caso bem atípico, assim, que vitimou muitas pessoas. Posteriormente, um colega que estava fazendo o laudo me mostrou as fotos, e realmente, assim, as fotos eram impressionantes. Vocês não têm ideia do que foi aquilo, assim, corpos amontoados, pessoas amontoadas, assim, 240 pessoas amontoadas nos banheiros. Então, acho que eram menos de 240, porque muitas morreram depois no hospital, mas eram muitas pessoas nos banheiros, assim, e pessoas que tiveram membros arrancados, porque no desespero outras pessoas tentaram sair, acabaram ficando, foram esmagadas, tropeçaram, caíram, as pessoas passavam. Houve muitos casos de sufocação indireta, né? As pessoas caíram por cima das outras e acabaram morrendo asfixiadas porque não conseguiam respirar, não conseguiam fazer aquele movimento de respiração com o diafragma. Então foram várias causas mortes no local: incêndio, queimaduras, intoxicação por fumaça, asfixia através de sufocação indireta. Então foi um caso muito atípico, assim, muito triste na história do Rio Grande do Sul. Até hoje se estende aí a questão do processo judicial, não tivemos culpados. Recentemente teve até um tribunal de júri, acabou não tendo, ninguém foi julgado ainda. É algo que se estende, pelo menos quando eu estou gravando esse podcast aqui em abril de 2022. Não me sinto à vontade para falar sobre esse caso, porque eu não participei, né? Então prefiro não falar nada, só da minha visão, né, do que eu vi, da questão das fotos que eu pude ter acesso posteriormente e de como eu reagi no momento lá em que soube do caso, tentei me oferecer para ajudar, mas não consegui falar com ninguém, e creio que já tinha várias pessoas que já estavam se oferecendo para ajudar. Realmente foi um caso muito atípico, que dificilmente teria alguma instituição que tivesse condições aí de dar conta como deveria. Dessa forma eu encerro mais esse episódio aqui do podcast, trabalhando com o segundo episódio da série Criminal Minds, chamado Compulsão, e quem for apoiador, eu agradeço muito e vai ter acesso lá a esses materiais que eu citei aqui. Quem tiver interesse em fazer parte desse grupo de apoiadores, pode entrar lá no site apoia.se/Perito Morales, que vai ter as instruções lá com apenas R$10, vai ter acesso a vários materiais e vai estar me ajudando aqui a arcar com os custos aí de manter podcast, streaming ao vivo. Ontem fiz um streaming ao vivo de um jogo de terror lá, não sei se isso vai ser, porque foi bem traumático, eu levei vários sustos, mas é algo aí que a gente pode combinar no futuro, certo? Encerro por hoje e nos ouvimos no próximo episódio, na próxima semana. Até mais!